Olá, pessoas queridas que estão aqui a escutar este podcast chamado Novaral. Muito bem-vindos a esse novo episódio depois de milhões de anos. Estou aqui hoje para falar sobre medo. É aquele sentimento que nos causa ou vontade de enfrentar algo ou a vontade de fugir. Mas ele sempre causa algum sentimento positivo ou negativo. Então vamos falar sobre aquilo que motiva ou desmotiva as pessoas. O medo. Bom, falar do medo nunca é uma coisa fácil, né? Principalmente porque a gente tem medo, né? Aquela famosa frase do quem tem medo, não é verdade? Bom, começando sobre uma explicação, né? Começando sobre o medo, né? Falando sobre o medo em si, uma explicação simples do nosso sistema biológico, né? Dentro do nosso corpo, né? Ele é uma reação natural, tudo bem? Não como assim uma reação natural? É uma reação instintiva de proteção, tudo bem? Ele é o gatilho para a sobrevivência frente a situações de perigo. Então, quando a gente tem medo, né, a gente então, basicamente está tentando se proteger de alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente fica com medo de levar um tiro no meio de um tiroteio, o que que a gente faz? A gente tenta se proteger. Então, medo, ele é o gatilho para a sobrevivência. Acho que isso explica muita coisa já desde o início, né? E a gente vai tentar aqui, nesse tempo que ficaremos juntos, falar sobre o medo. É uma reação biológica do corpo para manter a sua sobrevivência. E pensando no medo em sua essência, né, a gente entende ele como um recurso indispensável que utilizamos durante toda a nossa evolução para chegar onde chegamos, tudo bem? O medo, ele não é exclusivo do ser humano. Ele pode ser um recurso utilizado de forma racional pelo ser humano, mas não é uma coisa exclusiva do ser humano. Mas como assim não é uma coisa exclusiva do ser humano? Bom, é simples, né? Animais sentem medo. Na verdade, quando você briga com um cachorro e ele coloca o rabinho entre as pernas, que as pessoas, né? Existe um ditado popular, né? Como as pessoas falam, né? Se dirigem às outras, ficou com tanto medo que ele saiu com o rabinho entre as pernas, né? Então, o medo ele pode ser entendido também como um recurso utilizado como um meio de sobrevivência por todas as espécies de animais, né? Olha que loucura. Entramos novamente num ponto importante, eu acho que até para o nosso desenvolvimento mental, né? Que é, somos animais. Ponto final. Todo mundo é um animalzinho, né? Uns com algumas reações mais explícitas, né? Explícito no sentido mais animalescas possíveis, né? Como oferecer remédio para Emma, e outros com reações assim, né? Até mais compreensíveis. Por exemplo, um javali fugindo da onça, né? Eu acho que onça não, do leopardo, qualquer animal do gênero, né? Tem onça, né? Já que tem, né, no Brasil. Bom. Então, pensando nesse sentido, a gente pode entender o medo como não só um recurso exclusivo, nem individual. Ele também pode ser o um medo de uma comunidade. E olha que loucura, né? A gente consegue entender que o medo ele também pode ser de um conjunto de seres, né? Então, como assim? Ah, aquela comunidade tem medo, de novos, furacões, né? É um medo, né? Então a gente tem que entender que o medo também pode ser de uma comunidade, né? E isso é muito legal para a gente começar a seguir um caminho de pensamento de como o medo pode ser natural, psicológico, como um combustível para a gente fazer alguma coisa, também como uma âncora que impede a gente de fazer alguma coisa, né? A gente também entende o medo como um recurso de controle de massa, né? A invenção de um fantasma para controle de uma massa que não entende que esse fantasma é tudo coisa inventada da cabeça dela, né? E também o recurso do medo como capitalização, né? Que você vendeu o medo, né? Isso é muito presente, principalmente em seguro, né? Seguro faz uma capitalização excelente do medo, não é verdade? Então vamos lá. O medo, em sua concepção geral, ele pode ser usado como um recurso natural de proteção, como eu já falei no bloco anterior, e também pode ser um recurso psicológico que, se muito irracional, pode se transformar numa fobia. A fobia é a utilização do medo. Né? É a intensificação, né? É o aumento inexplicável de um medo por uma coisa que não transmite esse perigo todo que está sendo ressignificado na cabeça da pessoa que o sente, né? Então, por exemplo, existem pessoas que têm medo de barata, né? Outras pessoas têm nojo de barata, que também pode ser aí entendido como um medo, né? Um nojo, aquele negócio de não querer tocar porque pode transmitir uma doença. Mas vamos falar exclusivamente do medo aí, do ataque, de conseguir imaginar, transformar a imagem da barata num ser minúsculo e um ser gigante, né? A gente pode até imaginar isso, né? Imaginar uma pessoa com uma fobia de barata, não imagina a barata como aquele ser minúsculo. Imagina aquilo como uma coisa muito maior que tem a capacidade de feri-la de uma maneira intensa, né? De uma maneira agressiva. Então vamos lá. O medo em fobia, né? O medo com uma fobia, ele é uma coisa irracional do nosso cérebro gerada para nos proteger de uma coisa que não transmite o medo, né? Não transmite o perigo, na verdade, não transmite o perigo na escala em que estamos projetando psicologicamente, bem? Então, ter, por exemplo, fobia de barata, né? Pode ser uma coisa paralisante, né? Aquela pessoa pode não conseguir desenvolver uma vida por pensar que tem barata em todos os lugares, né? Recentemente eu vi até uma história muito, né, assim, surpreendente de uma pessoa que foi parar no hospital com uma dor de ouvido, né? Passou até no programa do Porchat, na GNT, né? Comentando essa história. Foi parar no hospital com uma dor de ouvido. Quando chegou lá, né, descobriu que a dor de ouvido dela não era nada mais nada menos que uma baratinha no ouvido ali, querendo fazer, né? Querendo se proteger, vamos dizer assim, né? Eu tô aqui, né, divagando também, né? Eu não posso também confirmar que o inseto sente medo. Olha que loucura. É uma coisa que a gente nunca se perguntou, ou pessoas já se perguntaram, né? Eu acho que o medo também é muito negligenciado a ponto de a gente não saber se inseto sente medo. Olha que loucura, né? Pode ser também uma viagem da minha cabeça? Pode. Mas, né, podemos também pensar que não é. Ué. Bom, vou pesquisar aqui. Insetos sente medo. Com a próxima aliança, vem mostrar ao longo dos últimos anos que os insetos também são muito complexos do que se pensava, capazes de sentir alegria, dor, prazer, tristeza e até medo. Bom, então existem pesquisas, né, que falam que os insetos podem sim sentir medo. Então, isso também traz pra gente outro pensamento, né, de que realmente o medo não é uma coisa exclusiva do ser humano, né? Não é uma coisa exclusiva das pessoas que têm aquele pensamento racional. Tudo bem? E por que eu quero focar nesse ponto do pensamento racional, do pensamento irracional? Porque a gente tem que entender o medo como uma reação instintiva, né? Somos animais, temos instintos, né? Às vezes reagimos, né, descontroladamente, seguindo instintos que foram, essenciais para a evolução e sobrevivência da espécie. Tudo bem? Então, o medo em si, ele pode ser uma reação instintiva da nossa cabeça como um meio de proteção à sobrevivência. Tá? Na sua forma natural, que é esse medo instintivo, esse medo de proteção, de preservação da vida, né? E tem o medo aumentado de forma psicológica, que pode ser transformado, né, que em grande intensidade se transforma em uma fobia. Agora a gente vai falar do medo como motor ou como âncora da nossa vida, né? Eu acho isso muito louco, né? Porque as pessoas hoje em dia são movidas pelo medo, né? Ou são paradas, né? São deixadas em total inércia pelo medo também. Mas isso também acontece muito. E isso está presente em muitas relações. Isso pode também ser visto etimologicamente. Desculpa, eu fico imitando o cara que eu não lembro. Isso também pode ser visto muito, né? A gente vê muito isso em relações humanas, né? Por exemplo, no trabalho, existem pessoas que têm medo de pedir um aumento. Né? Eu acho que até os mais jovens sofrem muito com isso, né? Principalmente pela inexperiência de saber como fazer isso, né? Então, o medo do desconhecido, que também é um recurso da espécie de sobrevivência, né? Um recurso de sobrevivência da nossa espécie, que é ter medo do desconhecido, de evitar o desconhecido, acaba criando impeditivos de crescimento na nossa vida. Então, o medo, ele pode ser um motor para a nossa sobrevivência, né? Uma proteção à vida, mas também pode ser, né, um impedimento para o desenvolvimento dessa vida que foi protegida, né? Então, o medo como âncora, ele vai te prender naquele lugar onde você está, né? Ele vai te manter. Por quê? Porque você tem medo do desconhecido. Certo? Você tem medo de perder aquilo que você está vivendo ou de aquilo gerar uma situação que você não vai conseguir controlar, né? O medo do desconhecido é o que impede muitas pessoas de acabar se desenvolvendo. E isso é muito louco, né? Eu vou até contar algumas experiências minhas que me deixaram com muito medo, né? E até hoje tendem, né, a uma coisa que tem que ser trabalhada na cabeça, né, na minha e na de muitas outras pessoas, para ter um desenvolvimento melhor. Então, por exemplo, eu durante muito tempo tive medo de conversar com meninas, né? Olha, nossa, que surpresa! Agora temos um total de zero pessoas, assim, oh. Por quê? Porque é aquilo, né? A gente fica com medo do que pode acontecer na nossa vida, o medo vamos colocar assim, da rejeição, né? Isso tentando encaixar de um ponto de vista, né, externo da minha vida, né? Eu não conseguia falar com mulheres, né? Mulheres não, né? Hoje em dia eu não posso dizer assim que, né, eu tenho esse medo de conversar com pessoas, porque eu não tenho. Mas antigamente, né, quando eu era mais novo, eu tinha muito esse medo por diversas inseguranças, né? E isso, né, eu descobri, claro, com muita terapia, estudo, né, autoconhecimento e tudo mais. Então a gente pode pensar que o medo naquela época me impedia de viver uma coisa melhor ou viver uma nova, etapa na minha vida, né? Então eu deixei de ter relacionamentos, de desenvolver amizades ou muitas vezes de só criar novas experiências por medo de rejeição, né? Que muitas pessoas também, dentro desse medo, né, que muitos chamam também da timidez, né? A timidez, ela é um medo, né? O medo de falar, o medo de se expressar, de chegar em outras pessoas, né? Essa timidez, esse medo de se comunicar acabava me impedindo de me desenvolver um relacionamento saudável com os meus amigos, desenvolver um relacionamento saudável com uma futura namorada, tudo mais. E eu como homem, né? Aquela coisa básica de você menininho ali, né? Era uma das coisas que a gente mais almejava, né? Ninguém é educado pela televisão a se tornar um ótimo estudante, né? Todo mundo é incentivado a se tornar aquele cara que, nossa senhora, meu Deus, olha como ele tem desenvoltura com as mulheres. Hoje é um. Eu entendo que era uma coisa completamente idiota, né? Que você pode ter uma relação com uma pessoa sem necessariamente querer outras coisas com ela, né? Você pode só ser amigo da pessoa, existe essa possibilidade também. Muitos homens ainda hoje, né? Assim, eu falo, muitos homens com a minha idade ainda hoje não entendem isso, não conseguem entender isso, né? Vocês têm, pensam que toda relação entre homem e mulher acaba se tornando uma relação, vamos dizer assim, sexual, né? Mas, né, assim, há alguns graças, né? Há muito conhecimento e um pouco de estudo também, conheci, e eu acho que trazendo um pouco de, trouxe um pouco, né, essa, vamos dizer assim, essa evolução, né, falar de coisas que a gente não falava antigamente, que estamos falando agora, trouxe também um pouco de, vamos dizer assim, evolução, ou desenvolvimento, ou consciência de que você pode ser só amigo das pessoas, existe essa possibilidade também, não é unha e carne, né, você não pode, você não precisa necessariamente ficar no seu grupinho, homens, né, de amigos, e as mulheres têm que ficar no grupinho delas, de amigas. Você pode ter ali uma mistura, né? Mas, né, isso, quando eu era mais novo, acabava me afetando de uma forma assim inimaginável, né? E que hoje gerou, né? Hoje eu entendo que era desnecessário, mas que gerou durante a minha vida algumas inseguranças, né? Que eu tive que trabalhar e tudo mais, e algumas estão sendo superadas, outras não, e é isso, né? E agora vamos falar do medo como motor, né? O medo não tem só a sua parte ruim, né? O medo também tem, vamos dizer assim, a sua parte motivacional, né? Então, a gente tem que entender que o medo ele também pode ser uma alavanca para o sucesso. Não, mentira, mas pode ser uma alavanca para uma coisa melhor, ou realmente para o sucesso, quem é que sabe, né? Bom, o medo de estar onde está pode nos fazer ter uma atitude para se movimentar, sair da inércia, né? Sair daquela zona de, vamos dizer assim, se tem medo, não é conforto, né? Uma zona de desconforto, né? Não estou me sentindo bem aqui. Meu Deus, o que eu me tornei? Nossa, onde eu posso chegar? O que eu quero me tornar? Né? Isso é o motor, né? É o nosso motor, né? Funcionando ali a partir de medo, né? Então, também, né? Você pode entender isso. Ah, mas isso não é medo, isso é ambição. Não, é simplesmente, são coisas diferentes, né? Tem gente que tem a ambição de ter aquilo. Eu acho que ambicionar é muito no sentido de eu quero ter aquilo. E o medo que eu falo aqui, o medo da estagnação, é uma coisa mais direcionada a tenho medo de estar onde eu estou. E quero chegar aonde eu desejo chegar. Então é uma mistura ali entre os dois que você pode entender mais, em alguns casos, o medo como a verdadeira, o verdadeiro motor, a verdadeira alavanca, né? O verdadeiro movimento para se sair daquele lugar e chegar a XPTO lugar, né? Então, o medo também pode ser entendido dessa maneira. Então, por exemplo, a gente, né, eu vou falar assim, é para você ver como o medo é motor, né, faz a gente se livrar de uma coisa que está sendo satisfatória para a gente. É muito explícito isso quando a gente anda na rua no Brasil, né? Anda na rua à noite, Qualquer pessoa ali, nossa senhora. Passou dois caras numa moto, não existe motor maior para você andar mais rápido, ou correr, ou entrar no ônibus, ou entrar na primeira casa que você vê. Né? Então, ninguém pode dizer que dois caras numa moto não é o maior motivador de você fazer um exercício físico. Temos que concordar. Bom, voltando aí, né? Temos que entender também que o medo pode ser controle. Agora, o medo como controle, né? Eu posso, né, dizer aqui, ainda mais porque a gente, porque eu trabalho numa área que acaba usando alguns gatilhos emocionais como meio de conversão, né? Que o medo ele pode ser sim usado e ele é usado como forma de controle, né? Em que sentido? Nós tivemos aí nesses últimos 4 anos, 4 anos não, vamos colocar assim, 6 anos, tem vídeo de 8 anos atrás, ou até mais, né? Eu acho que nos últimos 30 anos do Brasil, nós temos muito um medo inexplicado chamado o medo do fantasma do comunismo, né? E vamos dizer assim, os discursos, né? Os idealistas desse movimento, desse medo, né? São pessoas, vamos dizer assim, que utilizam isso como uma forma de controle de massa, né? Eles criam uma coisa que pode ser positiva até para muitos que sustentam esse medo, né? E apresentam para eles como a possível desgraça da vida deles, né? Eu não estou falando né, nesse sentido somente de ou comunismo, não, de muitas outras coisas, né? Que nem ninguém explica terraplanista. Se alguém conseguir explicar para mim, né? Assim, é o quê, né? Pode ser medo de a não aceitação, a não o não encaixe dele com um grupo e ele achou um grupo que ele se encaixa, então ele conseguiu se autoconfirmar, então isso explica muita coisa, né? E o medo como controle, ele é basicamente isso. Você, numa ditadura, vamos dizer assim, no, 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 na monarquia, né? Você tem muito esse controle, né? No imperialismo, vamos colocar assim, você tem muito esse controle a partir do medo, né? A pessoa com medo de não se encaixar, a pessoa com medo de não fazer parte daquele grupo, a pessoa com medo de se sentir excluído, a pessoa com medo daquela personalidade de autoridade, daquela pessoa que demonstra poder, né, acaba sendo controlada, né? Então o medo como forma de controle já é, né, já sempre foi, vamos colocar assim, né, já é não, sempre foi uma coisa muito presente na nossa sociedade, e não só na sociedade brasileira, eu falo da sociedade num todo, né? O medo como forma de controle sempre foi muito presente na sociedade como um todo, né? Então a gente tem que pensar que o medo como controle sempre foi muito utilizado para deixar pessoas presas ao estado que estão, né? E por medo de morrer, por medo de não ter recurso, por medo de perder sua família, que são medos até que assim que você consegue entender, outros simplesmente com medo de perder o poder, né? Então, algumas coisas são entendíveis e outras são só por vaidade, né? São medos da vaidade, né? E a gente vai falar disso principalmente, né? Que muitos que possam estar escutando esse podcast já tiveram alguma relação de abuso na vida, né? E se não tiveram, que bom, Mas eu vou falar aqui de relações de abuso no sentido mais de, vamos colocar assim, de submissão, de imposição, melhor, né? A pessoa te controla a partir de um medo que você tem da autoridade dela. Isso é muito presente em relações familiares entre pais e filhos, professores e alunos, chefes e empregados e funcionários, né? A gente pode descrever isso aqui de milhões de maneiras possíveis e eu vou usar uma que possa ofender o menor número de pessoas possíveis, ou maior também, não importa. A relação entre aquele professor ditador, né, e sua classe, né? Existem muitos professores que, com medo da sua insignificância, né, ou da sua falta de conhecimento, ou da sua própria insegurança, né, às vezes eles são até bem qualificados, acabam tendo uma relação ditatorial com os seus alunos ou com a classe, com as classes que ele ministra as suas aulas, né? Eu já passei por isso, né, como aluno. Quando eu dei aula, não sei. Já devo ter tido atitudes nesse sentido também, porque todo mundo é humano, né? Todo mundo acaba tendo, utilizando o medo como um recurso em momentos irracionais. E isso é muito presente, né? É muito identificável ali, até pelos alunos e até muito pelos colegas de profissão ali, que você acaba vendo que existe uma relação de insegurança entre classe e professor e ele usa do seu poder como forma de controle, né? E a classe, com medo, aceita esse controle, tudo bem? Então, o medo, ele pode ser sim usado, né? Principalmente como recurso de controle. Né? Aquele professor que impõe regras na sua aula, aquele professor que quer uma classe organizada como se estivesse num quartel. Isso é assim clássico, né? Em muitas escolas, né? Acho que a gente pode encontrar muito isso em vários lugares, né? Então existe essa relação. E nas outras relações entre pai e mãe, chefe, funcionários, eu acho que chefe e funcionários também, né? Aquele chefe que quer impor a sua vontade, que não está preocupado com o bem-estar ou com coisa do gênero. Eu estava até vendo um comentário de que a diferenciação entre chefe e líder, né? Estava lendo um livro, né? O autor, ele descreve que a grande diferença, né, que você vê entre um chefe e um líder é que o chefe não está preocupado com o bem-estar do seu funcionário. Ele só está preocupado em sanar os seus anseios de poder, né? Os seus anseios, ponto, né? As suas vaidades, né? Então, ele comentou que estava no hotel, né, no Nordeste brasileiro. Como muitos aqui sabem, o Nordeste brasileiro tem temperaturas altas, né? E o garçom que atendia ali o pessoal na área da piscina estava vestido de forma social, camiseta preta, calça preta, sapato social. E você não precisa ser um gênio da biologia, muito menos, né, um especialista em administração de pessoas, né, para entender que aquilo não é uma roupa, né, que se usa durante esse tipo de trabalho, né? Pô, 30 graus na sombra, o cara de camisa preta, calça preta e sapato social é alguma coisa assim insalubre de se viver, de se trabalhar. Se hoje em dia até policial que trabalha em áreas quentes, né, litorâneas, pode usar short, né, e roupas mais, vamos dizer assim, ventiladas, né? Você controlar um garçom, né, sobre quais roupas ele pode usar é até meio incompatível com a atual concepção do mercado. Mas isso acontece, né? Você simplesmente pela atuação não, né? Simplesmente querendo atingir, né, os seus anseios, né? A pessoa acaba impondo regras que são racionalmente inexplicáveis. Por quê? Porque ela está com medo irracional de perder aquele poder que ela criou na própria cabeça dela. Ah, agora vamos falar de um assunto que, nossa, assim, é sensacional, meu, que é a capitalização do medo, né? O medo capitalizado, né? Como eu falei, né, já cheguei a comentar, eu trabalho na área do marketing. Eu sempre falo para as pessoas que o medo, né, ele é um gatilho para compra em alguns momentos, né? Eu comento porque isso não é também segredo para ninguém, né? Todo mundo que trabalha nessa área de marketing, publicidade sabe disso, né? Principalmente você trabalha com seguro, plano de saúde, tudo isso, você utiliza muito disso, né? Eu vejo muito, né, nessa área de planos de saúde, que é aquilo. Na hora do aperto, você prefere ir com seu filho doente para o SUS ou para o Hospital Albert Einstein? Você está utilizando o medo da pessoa como um recurso para vender o seu serviço ou produto. Nossa, mas é pesado você usar a vida de uma criança, né, de um filho para venda. É pesado, mas na hora da venda você não tem tempo, muitas vezes, de pensar nisso, né? Eu não tô falando do cara que vende, eu tô falando do cara que é o que vai se tornar o futuro cliente. Você pensa, putz, é mesmo, né? Cara, SUS aí com fila de 3, 4 horas. Putz, meu filho aí, uma emergência, pô, eu vou ter que correr pro SUS ficar lá 3, 4 horas esperando. Coisa que é uma inverdade, né? Todos nós sabemos que você está. Se você estiver em caso de emergência no hospital, você tem preferência e vai ser atendido. Com prontidão por toda a equipe médica, independente do local onde você for, né? Tanto no Albert Einstein quanto no Hospital Geral de Guaianazes, né? Então você, as pessoas, elas, na, no, com o seu medo, né? Que, como eu disse, é uma reação natural do corpo, né? E por ser uma reação natural do corpo, muitas vezes age de forma irracional, acaba tomando uma decisão precipitada perante as coisas. E a capitalização dessas decisões precipitadas é muito utilizada, né? Eu trabalhei em algumas escolas, né? E eu via muito o uso do mercado de trabalho. Pô, cara, mas você já imaginou perder um emprego ou perder uma oportunidade numa entrevista por não saber tal coisa que só a gente vende aqui exclusivamente dentro dessa nossa escola de idiomas, né, ou de tecnologia? Acontece, né? Acontece, e não acontece assim pouco, né? É aquilo. Acontece às vezes, mas com frequência, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que o medo, né, a capitalização do medo hoje também é um motor da economia, né? Então, quem explica a onda de pessoas que foram comprar papel higiênico no mercado durante a pandemia? Ou as filas enormes em postos de combustíveis durante as greves dos caminhoneiros? Quem explica isso? É o medo, né? São reações irracionais em cima de uma reação, né, natural do corpo, né? O fato das pessoas correrem para comprar papel higiênico é inexplicável. Existem tantas outras maneiras de você, de substituir o papel higiênico, né? Você pode utilizar, né, tantas coisas, né? O pessoal aí é criativo, né? Pô, a gente criou papel higiênico de quando? Década de 50, 30, 20, sei lá, né? Então, anterior a isso, o pessoal, né, tinha um negócio chamado banho, né? Acho que também dava para utilizar. Falar, ai, mas, putz, e se eu espirrar? Falo, é um chamado água. Se você espirrar, o nariz cai escorrendo, você vai na pia e lava, né? É uma possibilidade, né? Não sei se já pensaram nisso, né? E outra, com a evolução da tecnologia, nós temos um negócio chamado também toalha, né? Ninguém pensa nisso, né? O medo irracional das pessoas traz ações, né, que a gente, em estado normal, né, que não tem medo, não tomaria, né? Então, a capitalização do medo, ela é muito presente hoje na nossa sociedade, né? Outro exemplo grande dessa capitalização do medo é o medo do não se encaixar, né? Das pessoas não gostarem de você, né? Por exemplo, né? Vou usar um exemplo de novo da minha adolescência. Existia um movimento, né, emo, vamos dizer assim, em meados de 2010, época de Restart, NX Zero, Fresno, a época que essas bandas acabaram fazendo mais sucesso, né? E existia um movimento dentro das escolas de pessoas que utilizavam esse tipo de estilo, né, de roupa, de cabelo, de maquiagem, né, como uma forma de expressão, né, que pode ser também muitas vezes entendida, né, como a compra de matérias, né, de coisas, de pagamento de serviços para se encaixar dentro de um determinado padrão, né? E que é muito comum hoje em dia, né? Eu que vos falo aqui, tento me encaixar num padrão todo dia, né? E você que ouve também tenta, mesmo que você fale, não, eu não, sou totalmente disruptivo. Cara, até a sua diz, né, essa vontade de não fazer parte, né? Você tenta ser disruptivo, também é capitalizado, né? Quem tá, é aquele que muito dizem, né? Se não houver alguém contra o sistema, não existe um sistema. Entende? Então, o sistema só existe porque tem alguém tentando derrubá-lo, certo? Tem alguém nomeando que existe aquilo, tem alguém com medo daquilo. Então, a capitalização do medo, ela é muito utilizada hoje como venda pela setor de moda, venda pelo setor de seguros, venda por qualquer outro recurso, né, qualquer outra empresa que você possa imaginar, né? Claro, né, que a ambição também é um grande motor, né? Você tem, pode usar das duas maneiras, né? Aquele cara ambicioso quando escuta, pô, você pode ter um cargo melhor na sua empresa se você fizer o nosso curso. O cara vai entrar lá ambicioso, querendo aquilo, né? Como você também pode usar, pô, cara, você pode perder um cargo de gerência porque você não tem esse curso. Qual dos dois é mais pesado? Qual dos dois pode ser seu maior movimento? Eu, como um cara que não sou, vamos dizer assim, o cara mais ambicioso do mundo, claro que eu tenho minhas ambições, eu não sou uma geleia, né? Talvez não seria, vamos dizer assim, impulsionado pela ambição, mas o medo, talvez, né? O medo da consequência por uma não ação, por uma não decisão, pode acabar me movendo, sim. Então, eu, como consumidor, se um vendedor chegasse a mim e falasse: olha, você pode perder esse cargo aqui se você não fizer esse XPTO curso, não tiver inglês, né? Que também é um dos medos que temos atualmente, porque só 3% da população brasileira sabe falar inglês fluentemente, né? E 58% das vagas no LinkedIn pedem inglês fluente para uma função que você não vai utilizar inglês, porque o importante é segregar as minorias. Então é isso, né? Então, o medo como capitalização é uma coisa muito utilizada hoje em dia e também é uma coisa presente na nossa sociedade. E agora eu vou falar do medo, o medo como ele reflete, né, sobre a vida, o medo em si como reflete sobre a nossa vida, né? Se a gente não tivesse medo, nós só tomaríamos decisões muitas vezes idiotas, né? A gente não teria medo das consequências das nossas ações, né? Então, poderíamos tomar decisões que acabam atingindo ou ferindo as pessoas que a gente gosta. Mas isso não afetaria a gente, porque a gente não tem medo, né? A gente não tem medo de perder, a gente não tem medo de ver alguém morrer, a gente não tem medo de, né, um milhão de outras coisas, né? Então, como a gente não tem medo, né, isso impede que a gente não faça as coisas, né? Como eu disse, o medo é uma reação natural a um momento, né, ou um gatilho, uma situação de perigo. Então, o medo, ele é uma reação natural para a sobrevivência, né? Então, isso né? Quando a gente fala de sobrevivência, a gente tem que entender que a gente está falando da sobrevivência da pessoa que está com medo e das outras pessoas que ela ama ou sente algum tipo de sentimento intenso, né? Então, o medo, ele, acima de tudo, é um inibidor, né? Inibidor de ações que podem ser positivas e de ações que são visivelmente ou extremamente ou pouco negativas com os outros, né? Muitos chamam, né, de consideração, né? Assim, claro que não na sua essência, né? Porque a consideração é uma coisa que vai muito além de um simples medo, né? Muitos chamam de, putz, você tem medo porque você é fraco. Aí você fala, não, é porque eu não quero gastar no réu primário mesmo. E existe essa possibilidade, né? Você não precisa ser sempre o Hulk, né? Você não precisa ser o Deadpool, porque até você é feio, mas você não tem superpoder. Então, a gente tem que entender que o medo, ele pode ser, né, muitas coisas, mas, né, ele é, eu acho que a principal atuação benéfica dele na nossa vida é de inibição de ações que teriam consequências negativas na vida, nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, tá bem? Agora, os outros medos que a gente tem, que impedem a gente de avançar na nossa vida, de crescer na nossa vida, desenvolver habilidades e conhecimento e relações positivas, né? Isso são coisas que a gente tem que tirar da nossa vida, né? Que a gente tem que respirar e se desvencilhar. Né, tentar seguir isso de uma forma mais, tentar ter uma relação melhor com esse sentimento de medo, para que isso não se torne, né, um monstro que vive te perseguindo nesse caminho escuro e tortuoso que nós chamamos de vida. E foi isso por hoje no nosso podcast no Varal. Muito obrigado por estarem aqui. Sigam a gente. Não, sigam a gente não, siga eu, né? A gente só tem eu falando. Assim, é um monólogo de 42 minutos e 50 segundos. Vai ser muito menor, eu acho. Deduzo, não sei, não prometo. É a vida. Sigam a gente no Instagram, né? O meu Instagram mudei, porque a vida é feita de mudanças. É @_fe_stefan, tá? É isso. Ah, não achei. É a vida, mas não é meio, tá? É, vai estar descrito aí na descrição. Tudo bem? Muito obrigado, beijos e até algum dia. Quem é que sabe, né? Adiós!